Carreguei no botão errado. Senhores deputados, já temos o quórum para funcionar, para votar é que ainda não, mas já vem o senhor deputado. Passamos a ter agora quórum para votação. Dá-me início à nossa reunião. A pedido do deputado José Ribeiro e Castro, suspendemos o início. Senhores deputados, já temos condições de funcionamento e de votação. Dá-me iniciar então à nossa reunião formalmente. O ponto 1 da ordem de trabalhos é informações, 2 apreciação e votação de requerimentos entrados, 3 metodologia a adotar em relação ao relatório final. Quanto ao ponto 1, gostaria de dar algumas informações. Foi solicitada à senhora Presidente da Assembleia da República e aos serviços, e que solicitasse aos serviços, se tínhamos condições de fazer uma videoconferência, se fosse necessário. É possível, com tradução simultânea, havendo só aqui pequenos pormenores, que é saber-se do outro lado, e conforme o país em que for feita, de que for feita essa videoconferência, se da parte de lá haverá tradutores, senão nós teremos tradutores. Portanto, estamos em condições de fazer qualquer videoconferência sem problemas nenhums. Informá-los que a audição da senhora doutora Maria Isabel Veiga de Macedo será realizada no dia 14, quinta-feira, 10:30, na sala 1. A audição do senhor general José Lemos Ferreira ficou agendada para o dia 20, quarta-feira, às 15 horas. Com algumas dificuldades, com certeza. Sobre a questão que se colocou de vídeo... agendamentos. A audição da senhora doutora Maria Isabel Veiga de Macedo será realizada no dia 14 de novembro, quinta-feira, 10:30. A audição do senhor general José Lemos Ferreira está agendada para dia 20, quarta-feira, às 15 horas. Informava também que se encontra no serviço a cópia da certidão geral dos autos do processo correcional relativo ao réu José António Santos Esteves e outros, e que integra o acervo da documental da 9ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. Já foi solicitado para alguns grupos parlamentares a consulta e, portanto, está também para consulta se for necessário. Não tinha muito mais informações a dar sobre este tema. Eu, se calhar, pedia-vos autorização aos senhores deputados, pediria autorização para mudar o ponto 2, passaria para a parte final e falávamos já no ponto 3, que era a metodologia a adotar em relação ao relatório final. Foi enviado um ofício à senhora Presidente da Assembleia da República, no passado dia 8, solicitando as transcrições com urgência das atas da Comissão até ao final do mês de novembro. Para isso, pedi e solicitei, e é normal pedir a presença eu peço desculpa que não sei, do responsável da divisão de redação e apoio audiovisual, que pedia que nos fizesse um ponto de situação, porque neste momento, como todos sabem, temos em atraso muitas atas e algumas situações de possível correção. E uma das questões que os senhores deputados colocam é uma questão de redação das atas, porque em relação aos senhores deputados só aparece senhora José Ribeiro Castro, senhor Miguel Santos, senhora Inês de Medeiros e no meu caso aparece senhor Presidente, e portanto se pudesse, pedíamos o favor se colocassem senhor deputado Ribeiro Castro, senhor deputado Miguel Santos, senhora deputada, do senhor para deputado. Não é uma questão de pormenor, mas que acho que é toda justiça. E tem cabimento, quanto a mim, de fazermos esta alteração, porque, na verdade, é o Sr. Deputado José Ribeiro de Castro, do CDS-PP. Não é o Sr. Ribeiro de Castro, do CDS-PP. Portanto, aí acho que é de comum acordo, pedíamos que fizessem essa alteração. E depois gostaria que nos explicasse o ponto de situação da transcrição das atas, porque isto vai ter a ver muito com o relatório final e com o término dos nossos trabalhos em relação à nossa comissão e também no fundo, a questão do relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação à última questão, em relação à questão dos nomes dos seus deputados nas transcrições, é uma prática que utilizamos já há muitos anos em todas as reuniões plenárias e das comissões, mas, no entanto, nós vamos fazer essa alteração para esta comissão. Mesmo nas reuniões plenárias utilizamos esta metodologia, mas a comissão decide e nós cumprimos as decisões da comissão. Em relação à questão das atas, nós temos um problema sério, porque para além desta comissão está a funcionar a comissão de inquérito aos swaps, que também tem feito imensas reuniões, e relativamente a este problema nós também estamos neste momento com os trabalhos do orçamento, as sessões plenárias, e os recursos humanos que temos disponíveis são de facto reduzidos. Nos últimos anos esta divisão, saíram desta divisão 10 pessoas e só entrou uma, e portanto isto coloca um problema muito sério na atualidade da conclusão dos trabalhos. A Comissão de Inquérito à Tragédia de Camarate realizou até ao momento 44 reuniões. Já foram transcritas 19 dessas reuniões e uma está em fase final de transcrição. Falta transcrever 19 reuniões de audições. Portanto, e daquilo que nós temos planeado, é humanamente impossível concluir os trabalhos de transcrição até ao final do mês. Não é uma mera questão técnica, mas é uma questão de humanamente ser impossível. Só se trabalhássemos dia e noite consecutivamente, e mesmo assim teríamos dificuldade, porque a Comissão de Inquérito aos Swaps também está neste momento a exigir-nos, digamos, um ritmo muito acelerado para concluírem os trabalhos. O que foi feito em outras comissões de inquérito, tanto das PPPs como do BPN e outras anteriores, era o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada Relatora definirem um conjunto de transcrições que sejam mais urgentes e prioritárias para o relatório, para nós começarmos por essas e depois iríamos transcrever as outras. Isto tem sido feito nas outras comissões, tem dado bons resultados porque conseguimos planear os trabalhos com o ritmo que é necessário e não estarmos a transcrever todas as reuniões, algumas das quais possam não ser tão importantes para a elaboração do relatório final. Portanto, para além disso, as reuniões das comissões de inquérito, pelas suas características, têm uma dificuldade maior de transcrição que, por exemplo, as sessões plenárias, o que leva também mais tempo a transcrever. Era isto que eu queria sugerir e deixar aqui, e deixar também que o nosso empenhamento é total para, digamos, ter aquilo que é indispensável para a Comissão elaborar o relatório, conforme a Comissão decidir.
Muito obrigado. Eu fazia só um comentário que é... Eu não sei como é que fazem as transcrições, se é com informaticamente, se é por tradução normal, ouvir e com o pedal, e ir fazendo a transcrição para um computador, porque neste momento já há meios informáticos que fazem a transcrição e depois é só uma questão de arrumação do texto. Eu só perguntava como é que... É só para meu consumo.
Sim, não, nós utilizamos um sistema de gravação digital que vai para os postos de trabalho e a transcrição é feita diretamente. Esses sistemas de que o Sr. Presidente falou ainda não funcionam para um universo deste tipo, porque teríamos que ter um sistema, um computador, para cada Sr. Deputado que reconhecesse a voz de cada Sr. Deputado. Ainda não há, digamos, para um conjunto muito vasto de pessoas que falem, porque esses sistemas têm a ver com a, digamos, a emoção da voz. Cada seu deputado tem um timbre diferente e os computadores que sejam, digamos, treinados para reconhecer aquela voz, ainda não é possível num universo destes funcionarem, porque não só há pessoas do exterior que vêm prestar declarações, como cada seu deputado tem maneiras diferentes de se exprimir e tem timbres diferentes, o que impede que esses temas, que são usados para situações muito limitadas, por exemplo, os médicos radiologistas utilizam, mas para um universo destes é totalmente ainda inutilizável.
Não. Eu tenho alguma experiência só porque peço a uma empresa em Portugal que me dizem que faz as transcrições das audiências dos tribunais e que faz também, que trabalha para um local onde eu já colaborei. E era por isso, era da minha experiência e queria ver. Pronto, eu só tenho pedido de uma pessoa, não tenho pedido mais, nem de conversas cruzadas. Mas era só para sabermos também como é que funcionava, para vermos as limitações, as fortes limitações que temos neste sentido e os constrangimentos que vai dar a esta comissão. Sendo que eu exprimo já a minha opinião, de que para nós todas as atas têm a mesma importância, porque conforme o desenvolvimento dos trabalhos desta comissão, assim terão mais importância as declarações de dado à pessoa que esteve aqui a pôr na nossa comissão ou não. Portanto, não podemos dar importância mais a este poente que aqui teve ou àquele. Isto é a minha opinião pessoal, mas eu convidava os senhores deputados a darem a sua opinião sobre esta situação e como é que vamos resolver este problema, sendo que, pelo que percebemos, mais de metade das atas, mais de metade não, metade mais um bocadinho, são 44 que estão...
Sim, estão 20, 19 com de audições.
Portanto, temos mais de metade das atas sem transcrição, o que causa também alguns transtornos, porque os seus deputados vão pedindo algumas atas com urgência. Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão era saber, então, quanto tempo seria necessário para concluir a transcrição das atas, que era para depois daí fazer uma proposta.
Sr. Deputado, como eu disse, nós estamos também com a Comissão de Inquérito aos SUOPs, que também nos pediu urgência. Temos agora também o orçamento e os debates em plenário, que também são sempre urgentes. Eu penso que antes do final do ano é humanamente impossível nós termos esses trabalhos prontos.
Muito bem, portanto, até ao final do ano será possível ter as atas prontas, contanto que ainda vamos fazer mais umas, vamos acrescentar mais qualquer coisa.
Claro.
Porque, Sr. Presidente, há aqui questões que se interligam, não é? É a questão das atas, é a questão do relatório da IGF, que ficamos no final deste mês, ter uma nova reunião com a equipa para tentarem
ajudar. Agora, Sr. Deputado, se me permite, eu dava já informações sobre isso. Eu peço desculpa de te interromper, mas já que veio ao nosso debate, nós fizemos um contacto com o Sr. Inspetor-Chefe da Inspeção-Geral de Finanças, até como tínhamos hoje a reunião, e a informação que temos é que, de acordo com a informação prestada pelo coordenador da equipa, na próxima semana vão ser realizadas várias ações a que se referiu aqui o Sr. Inspetor-Chefe e que nós também solicitámos. E que a seguir, nas semanas subsequentes, ou na semana subsequente, iremos ter, eles irão fazer diversas diligências, como nos informaram. Portanto, eu penso, não posso, e eles não conseguem prever o final da auditoria. Era só esta informação complementar àquela que tinha dado e peço desculpa de não ter dado logo na primeira fase em que apresentei. Portanto, eu vou repetir até porque tenho aqui escrito, de acordo com a informação prestada pelo coordenador da equipa, na próxima semana serão realizadas várias audições, às quais sucederá a implementação de diversas diligências. Portanto, durante a semana vão fazer audições, depois, e com base nessas audições, vão fazer diversas diligências, o espaço temporal será no mínimo 15 dias, 3 semanas, um mês, que irão, portanto, mais um mês, se calhar, até para termos relatório ou outra situação, eu penso que estaremos, faz favor, e peço desculpa da interrupção.
Não, essa informação é útil e junta-se às minhas preocupações, porque temos a questão das atas, que já vem referida, não é? Depois, há o problema, entre aspas, do relatório da IGF, que o Sr. Presidente acabou de trazer informação mais atualizada. Desse relatório da IGF resultarão questões, nomeadamente, que queremos colocar por escrito ao Sr. General Ramalhianos. Da resposta do Sr. General Ramalhianos, naturalmente, que nós faremos, possível, imagino, algum contraditório que possa surgir. Depois, nós temos ainda pendentes um conjunto de requerimentos de informações que foram solicitadas e que ainda não obtivemos resposta. Gostava também de juntar as informações que foram pedidas a propósito da intervenção ou não da Stasi também. Ou seja, há aqui um ramalhete de circunstâncias que de facto nos preocupam e que são interdependentes. Não é só as atas, como está a ver, não é só as atas. Portanto, Sr. Presidente, eu se calhar aquilo que sugeria era que nós, até ao final deste mês, pudéssemos realizar o maior número de audições que fossem possíveis. Nós temos, nomeadamente, alguns requerimentos para aprovar e temos alguns requerimentos já aprovados, portanto, de audições pendentes, e que tivéssemos, então, uma reflexão no final do mês, depois realizadas essas audições, e com mais informação que possamos ter sobre a forma como nós vamos querer conduzir a questão do prazo. E nessa altura depois também temos umas ideias sobre isso, está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Presidente, eu só para comentar tudo o que se disse até agora, Eu devo dizer, só em relação à transcrição e à designação dos deputados, de facto, pareceria-me mais lógico a designação do senhor deputado quando toma alguém a palavra, mas ao mesmo tempo, se há uma tradição, de facto, e é uma longa tradição já, não sei se se justifica, sobretudo, tendo em conta a dificuldade de transcrições, estar a pedir aos serviços agora, porque ainda vão perder mais tempo na substituição de senhor por senhor deputado. Eu, pela minha parte, confesso que não acho, sobretudo se isto faz parte de uma tradição, e as transcrições sempre foram por senhor as várias designações, portanto, nesse sentido, em contrapartida, quando um deputado se dirige a outro, aí sim preferia senhor deputado do que vocês ou você ou essas coisas, mas isso já é outro problema de linguagem dos deputados, não é propriamente as transcrições. Seja como for, no caso das transcrições, dado ainda por cima a dificuldade nos prazos, devo dizer que da nossa parte não insistimos nesta alteração, não nos sentimos ofendidos, sobretudo que se fosse um caso especial, não. Passaríamos a ser um caso especial em relação a esta transcrição. Penso que esta comissão de inquérito já é especial por si mesma, não precisa de mais características. Em relação à questão dos prazos e das transcrições, de facto, eu vou um bocadinho no sentido do Sr. Deputado Miguel Alves, porque... Santos, peço desculpa. Miguel Santos... porque, de facto, parece-me importante, nós temos esta questão do relatório da IGF e podemos ir fazendo audições que já estão em suspenso e algumas que até requerimentos que entraram hoje a serem aprovados, mas há toda uma parte dos trabalhos que está, de facto, pendente deste relatório. Portanto, parece-me ajuizado avançarmos o mais possível durante este mês com todas as audições pendentes e depois em relação aos trabalhos da Comissão e em função também daquilo que o IGF nos disser, tomaremos posição e decisões em relação aos prazos e o que fazer em relação ao relatório. Queria também só fazer uma pergunta muito prática, que é em relação às transcrições das audiências à porta fechada. Vão ser distribuídas também? Como é que funciona? Da mesma maneira, pelos deputados. Pronto, era só um esclarecimento que eu queria ter. Não, depois também tenho outra dúvida, mas e podem ser citadas no relatório final?
Podem não ser citadas, mas não transcritas. É a informação que me dão, mas isso é uma questão que nós depois...
Podem ser citadas, mas não transcritas? É que eu ainda nunca percebi esta figura da porta fechada em relação a uma...
Já foram transcritas algumas partes nos relatórios. Mas é uma questão, senhora deputada, que tomaremos nota.
Eu levanto aqui esta questão, porque como muitas das fundamentações se baseiam justamente em duas audições, três, quatro, ao todo, acho eu, à porta fechada, estas audições ganham um peso especial nas conclusões, certamente, do relatório. Portanto, nós temos que estar preparados para lidar com esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tomamos devida nota. Tentaremos responder mais corretamente nas próximas reuniões sobre, e foi registámos com agrado, porque são problemas que se virão a colocar, e se nós os pudermos resolver atempadamente, facilitará a vida à Comissão e ao próprio relator e ao relatório final. Na sua aprovação final, sem termos dúvidas nenhumas do que poderá acontecer. Senhores deputados, se não há mais assuntos sobre esta situação, ficaria estabelecido que no final do mês, deste mês de novembro, faremos um ponto de situação muito concreto e detalhado sobre o ponto de situação em que se encontram todos os trabalhos, todas as diligências. Convidaríamos aqui o Sr. Diretor do Departamento também para vir cá novamente e podermos conversar um pouco sobre este tema, que é importantíssimo para os trabalhos da própria Comissão. Agradeço-lhe, não prendo mais, agradeço-lhe a disponibilidade e os esclarecimentos que nos deu. Desejamos-lhe bom trabalho, porque o seu bom trabalho é o bom trabalho desta Comissão também. Obrigadíssimo, boa tarde. Passávamos então ao ponto 2 da ordem de trabalho, os requerimentos, apreciação e votação dos requerimentos entrados. Eu começava por apresentar os 7 ou 8 requerimentos que entraram e apresentava um requerimento para discussão e votação. Os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e CDS-PP vêm, nos termos legais regimentais aplicáveis, requerer a Vossa Excelência, na sequência dos novos dados referentes às circunstâncias da morte de José Moreira e companheira, a audição dos inspectores do Ministério Público, Dr. Ribeiro Afonso e Dr. João Dias Borges. Os senhores deputados querem fazer alguma referência? Não há nada a referir. Dr. Ribeiro Afonso e Dr. João Dias Borges. Eu passava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não pondo em causa o que acabou de ser votado, aliás, mas há outro requerimento onde justamente se pede que nos seja fornecida os dados de todas as pessoas envolvidas nesta investigação.
Mas eu vou já votar de seguida.
Não, mas pois, por isso
são
mesmo.
São mais dois deste tema, se não estou em erro.
Eu sei, mas o que eu, no fundo, o que eu gostaria de concluir ou de apresentar à Comissão, que é, nós já estamos a chamar, penso que estas pessoas estão diretamente ligadas à investigação e já estão identificadas como tal. Mas não sei se o seguimento destes requerimentos não seria mais eficaz depois de termos a lista completa de todas as pessoas envolvidas. Porque imagino que são 20 pessoas envolvidas com hierarquias diferentes. Ou não sei, eu deixo isto à ponderação da Comissão, sendo que eu própria não sei qual é a listagem global. Nós estamos a chamar todas as pessoas que foram referidas. E nesse sentido, voltava só ao ponto anterior, que é, neste momento, até pelo apertado dos prazos, até pela abundância de matérias, eu acho que esta Comissão tem que ser algo rigorosa no sentido de planificar as audiências. Neste momento, se me permitem, é um bocado um sistema, qualquer pessoa que seja citada ou que apareça referenciada num documento ou num texto, é chamada. Eu penso que até a dificuldade de cumprir os prazos exigem de nós alguma ponderação atempada em relação às pessoas que se chamam. Isto eu voltarei certamente em relação a outros requerimentos hoje a ser discutidos, mas desde já esta nota. É que nós já estamos a chamar aqui 5 pessoas e ainda estamos a pedir... Não, 5 ou 6... Não, 7 pessoas ao todo sobre este caso e ainda estamos a pedir que nos enviem a lista de todas as pessoas envolvidas no caso. Quer dizer, parece-me um bocadinho quase contraditório, porque é que não pedimos primeiro a listagem de todas as pessoas envolvidas no caso e depois vemos se é preciso acrescentar algumas a estas listagens e já agora perceber se de facto todas estas sete são necessárias ou não, mas nós vamos tratar todos estes requerimentos um por um. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica registado o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para procurar esclarecer as dúvidas levantadas, portanto, nós temos identificados cinco agentes, aliás, três agentes e dois inspectores que estão devidamente identificados como tendo investigado, tendo tido uma participação de investigação. Relativamente ao requerimento que a Sra. Deputada se refere, pois é verdade, nós não estamos a perguntar quem são as pessoas envolvidas no caso, isso pode. De facto, aí pode haver um manancial de pessoas que, nas mais diversas circunstâncias, podem ter sido envolvidas no caso. Nós estamos a perguntar é à Polícia Judiciária que nos identifique os agentes envolvidos na investigação, portanto, que é diferente. Portanto, as pessoas envolvidas no caso pode ser um manancial de pessoas, mas não é isso que nós estamos a perguntar, nem é esse critério tão alargado. É simplesmente saber, para além daqueles três agentes, mais dois inspectores que nós temos identificados, se existe mais algum agente ou inspector envolvido na investigação. E, portanto, o requerimento vai nesse sentido. E enquanto vai e vem resposta, já sabemos que demora sempre algum tempo. Portanto, foi esta a ideia.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sr. Deputado. Eu passava então à votação o requerimento em que se refere. Os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP veem nos termos legais e regimentais aplicáveis, requerem a Vossa Excelência, na sequência de novos dados referentes às circunstâncias da morte de Jé Moreira e companheira, a audição dos seguintes agentes da Polícia Judiciária: agente Herculano, agente Paulo Franco, agente Mário Coimbra Mendes. Já votámos o primeiro. Votámos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Esta questão. Eu não sei, votámos todas as audições de testemunhas quanto ao caso José Moreira?
Não.
Não? Ah, ainda falta votar outras, é? Está lá. É que havia um pedido que me pareceu pertinente, de que as primeiras audições, se isso fosse possível, fossem as pessoas que foram testemunhas que encontraram os corpos, não é? Portanto, que ouvíssemos essas pessoas antes de ouvirmos interpretações, que usamos estar a ter que voltar a ouvir eventualmente outras pessoas, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma questão que, depois de nós aprovarmos todas estas audições, e costumamos fazer sempre, é solicitar aos seus deputados e aos grupos parlamentares que nos priorizem as audições, como referiu a Sra. Deputada Inês Medeiros. Tenho aqui outro requerimento. Os deputados dos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP vêm nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer a Vossa Excelência, na sequência de novos dados referentes às circunstâncias da morte de José Moreira e companheiro, que se digne instar a Polícia Judiciária no sentido de identificar todos os agentes envolvidos na investigação da referida morte. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos outro requerimento apresentado pelo Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, em que refere, excelentíssimo Sr. Presidente, na sequência do já ontem apresentado oralmente por mim próprio em nome do CDS-PP, vimos por este meio formalizar, peço desculpa, este. É um e-mail. Vimos por este meio formalizar por escrito requerimento no seguinte sentido. Transcrição integral urgente da audição efetuada no dia 5 pela Comissão de Inquérito aos senhores professores Duarte Nuno Vieira e Rosa Henriques de Gouveia. Portanto, está prejudicado porque já temos, pedimos com urgência e mesmo com estes problemas conseguimos esta transcrição. Portanto, este ponto número 1 está resolvido. Ponto 2. Recolha das audições do professor Fernando Fonseca entre as comissões parlamentares de inquérito sobre o caso Camarada. Os serviços já estão a tratar. A remessa destes materiais em conjunto com o último relatório do Instituto de Medicina Legal presente a esta comissão de inquérito, com conclusões subscritas pelo professor Duarte Nuno Vieira e Rosa Henrique de Gouveia, a fim de permitir a sua apreciação urgente pela Polícia Judiciária e pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de reavaliação do caso José Moreira e companheira, com a inerente determinação das diligências que se imponham e que sejam ainda possíveis no plano legal e material. Deverá mencionar-se na remessa, efetuar os dados objetivos devidamente analisados e, portanto, eu colocava este ponto 3 à votação. Não sei se o senhor deputado José Ribeiro Castro quer esclarecer algum, prestar algum esclarecimento à comissão. Faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, o sentido do requerimento creio que está claro, independentemente das diligências que nós próprios fizermos, nas audições de testemunhas, de peritos, de agentes da polícia, etc., eu creio que nós devemos confrontar o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária com o nosso próprio achado e permitir a essas autoridades que nos reavaliem a questão e nos transmitam a sua apreciação e, eventualmente, revisão do caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, só para manifestar o nosso acordo, mas, no entanto, aqui uma reserva de oportunidade que nós estamos a entender. Porque se nós vamos chamar aqui os agentes e os inspectores para virem à comissão de inquérito, não será um bocadinho precipitado estarmos a enviar os dados que temos, que são parciais, uma vez que poderemos completar com as declarações que, entanto, os inspectores e os agentes venham a produzir? Não estaremos aqui a tratar um bocadinho com alguma a falta de oportunidade deste envio e não só depois de conseguirmos as declarações e vermos o que é que eles dizem também? Portanto, era só a questão da oportunidade que eu colocava.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Eu compreendo a questão suscitada pelo meu colega deputado Miguel Santos, mas no nosso entender uma coisa não prejudica a outra. Nós sabemos que estas diligências são demoradas e, portanto, o facto de nós próprios ouvirmos as pessoas que intervieram e nós próprios podemos vir eventualmente a corrigir a nossa apreciação, mas o que eu acho duvidoso, acho difícil, eu creio que foi tão perentório, tão claro, o que aqui ouvimos da parte do Instituto de Medicina Legal e dos seus peritos, que eu creio que é nosso dever confrontar de imediato as autoridades com a possibilidade de elas próprias fazerem as diligências que entenderem. E, portanto, eu não vejo inconveniente em que as coisas sejam feitas em paralelo e nós estamos a reter essa comunicação para um momento interior, com isso só vamos perder tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma questão, eu poria à votação o presente requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a votação será votos a favor. Votos. PSD e CDS-PP. E a abstenção do Partido Socialista. Muito obrigada. Passamos ao requerimento seguinte. O Sr. Deputado Ribeiro e Castro apresentou o seguinte requerimento. Excelentíssimo Sr. Presidente, os signatários sugerem que antes da audição dos elementos da Polícia Judiciária que investigaram as mortes de José Moreira e Elizabeth Silva, sejam ouvidas as pessoas e autoridades que primeiro chegaram ao local, viram os corpos e se aperceberam da sua envolvência. Primeiro, Cipriano José dos Reis, marido da porteira do prédio, e os senhores José António Moura Mendes e José Amaro Caldeira Rente, amigos de José Moreira, que encontraram os corpos. Segundo, a senhora Idalina Neves Reis, porteira do prédio, que participou da ocorrência à GNR. Terceiro, Artur Mendes Pinto, primeiro sargento da GNR de Oeiras, primeira autoridade confirma as mortes, se possível, acompanhado pelo inquérito da GNR à ocorrência. Os testemunhos das pessoas referidas que referimos permitirão, em nosso entender, uma audição mais profícua dos elementos da PJ responsáveis pela investigação. Aqui se colocará, portanto, neste ponto, que serão prioritárias estas audições em relação aos membros da PJ, se assim posso inferir. Senhores deputados, alguma referência? Senhora Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, este é um caso onde eu acho que a certa altura esta comissão tem que refletir um bocadinho. Como o Sr. Deputado Ribeiro Castro acabou de dizer, eu acho que o depoimento dos peritos do Instituto de Medicina Legal foram muitíssimo claros.
Desculpa só de uma questão, porque eu errei aqui, não é o Sr. Deputado Ribeiro Castro que faz este requerimento, é o Sr. Augusto Cid, mas para ficar para a ata,
das vítimas,
Luís Filipe Rocha, Alexandre Tencourt e José Luís Ramos.
É verdade, e fez bem em esclarecer. E eu acho, sinceramente, de facto, os depoimentos dos peritos do Instituto de Medicina Legal foram muito claros. Ora, nós não estamos aqui propriamente a reabrir, por muito perplexos que possamos ter ficado com estes depoimentos, nós não estamos propriamente aqui a reabrir a investigação sobre este caso em específico. O que nós, no caso desta comissão de inquérito, nos importa saber é se estas mortes, que de facto são, segundo os peritos do Instituto de Medicina Legal, as palavras podemos considerar suspeitas e não definidas, qual pode ser a sua relação com o camarada. E, portanto, a nós o que nos interessa é saber se quem fez a investigação, os inspectores e os agentes que fizeram a investigação, se tiveram algum dado que os pudesse relacionar com o camarada ou não. Sinceramente, para já, o Sr. Cipriano José dos Reis, segundo o livro da Inês Serra Lopes, de 96, já faleceu. Portanto, não sei como é que nós estamos a chamar alguém que já faleceu. Aqui, pelo menos, é o que está aqui. O marido da porteira do número 3 já morreu, mas a porteira, Maria Dalina, lembra-se bem do caso. Pelo amor de Deus, eu não entendo porque é que nós vamos chamar a esposa do senhor que, entretanto, já faleceu e que foi ele que descobriu os corpos e nem sequer ele. Quer dizer, já estamos a falar em testemunhas de segundo grau. E o próprio agente da GNR, eu não tenho dúvidas que ele nos vá dizer mais do que aquilo que já estão em todos os relatórios. O que está aqui em causa, ninguém põe em dúvida como é que os corpos foram encontrados, qual era a situação deles. Quer dizer, tudo isso já está relatado. A nós o que nos interessa é saber se no decurso da investigação houve elementos que nos permitem, outros que o facto que o Sr. José Moreira vinha cá testemunhar, o que já de si é relevante, eu não ponho isso em causa, mas na investigação propriamente dita surgiram outros elementos em relação ao camarada. Acho que nós temos tão pouco tempo para as audições, temos uma agenda tão carregada, da nossa parte, sinceramente, não vimos a razão de ser destas audições, quer dizer, a não ser virem das duas uma. Ninguém pôs em causa o relatório da ocorrência, ninguém, Sr. Presidente. Portanto, eu não, sinceramente não vejo porque é que estas três pessoas serão chamadas, portanto, da nossa parte, nós vamos votar contra este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum senhor deputado quer intervir. Não havendo nada a referir, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este requerimento foi chumbado. Não. Isto é por grupo parlamentar ou por coisa? Portanto, foi rejeitado este requerimento. Escrevi. Não. Senhores deputados, temos em seguida três requerimentos que colocava em paralelo, juntos os três, porque referem a situações idênticas, e ir-me-ia referir ao primeiro e diria o seguinte. Portanto, é um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. O requerimento refere que, na sequência do que logo exprimi oralmente, consideramos indispensável que se oficie à Embaixada dos Estados Unidos, pelos meios canais adequados, a dar conta das determinadas imputações. Portanto, em referência, e como foi à porta fechada, eu abstinha-me de fazer mais comentários. Eu acho que os seus deputados têm os três requerimentos. Portanto, é à Embaixada dos Estados Unidos, à Embaixada da República Federal da Alemanha e à Embaixada do Reino Unido. Senhores deputados, alguém quer, ou o Sr. Deputado Ribeiro e Castro quer apresentar os requerimentos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu já abordei este assunto algumas vezes. Aliás, logo a seguir aos depoimentos que lhe deram causa, ainda antes do intervalo de verão. E, portanto, muito simplesmente para dizer, enfim, eu acho que foram proferidas aqui, nas audições à porta fechada, uma série de afirmações que são indiscutivelmente de gravidade, independentemente de acreditarmos nelas ou não, mas o nosso dever é averiguá-las e, portanto, investigá-las. Não tenho dúvida nenhuma de que qualquer desses três países, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha, são países democráticos, com uma longa prática de Estado de Direito e de inquéritos parlamentares, e não tenho a mais pequena dúvida de que, se essas afirmações fossem produzidas ou em inquéritos no Senado, ou na Câmara dos Representantes, ou na Câmara dos Comuns, ou no Bundestag, de imediatamente procederiam, junto às entidades competentes, para confirmarem ou infirmarem o seu teor. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Não, sem nenhum endosso dessas afirmações, mas nós não podemos deixar de as verificar e, portanto, de, pelos canais diplomáticos próprios, fazemos chegar a essas imputações e permitir que as autoridades nos cooperem connosco e, portanto, para que nós possamos depois decidir sobre elas o que melhor couber. É só isso. Eu procurei, aliás, no texto do nosso requerimento, tornar isso claro. Acho que isso deve ser junto à remessa que for feita para as embaixadas pelos canais adequados, portanto, a Presidência da Assembleia da República, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, etc. Mas, enfim, na formulação desse ofício, também deverá ser dito que não existe nenhum endosso da nossa parte relativamente a essas afirmações, mas existe o registro incontornável de que essas afirmações foram feitas e, portanto, como é próprio em qualquer inquérito parlamentar, têm que ser respondidas para que nós possamos, em devido tempo, concluir. E, portanto, são matérias de natureza diferente e de relevância diferente. As que pedimos à Alemanha, as que pedimos ao Reino Unido e as que pedimos às autoridades norte-americanas, que são objeto de mais profusas e abundantes referências, mas isso não pode, no meu entender, deixar de ser feito. E é também nosso dever fazê-lo. Algumas delas, aliás, são matéria que circula aí, pela internet, pelas mais diversas formas, e creio que é tempo de, em definitivo, fazermos luz sobre elas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Colocava à votação. Quem vota... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em relação, antes de passarmos à votação, eu preciso de tentar entrar em contacto aqui com a nossa coordenadora Isabela Oneto, que não pode estar em Lisboa, ou não pode estar aqui na comissão. Ó Sr. Deputado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu vou ser sincera, estes três requerimentos causam-me algum, com todo o respeito pelo Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, mas algum embaraço. Porque uma questão é... é, obviamente, comunicarmos às embaixadas dos diferentes países que eles foram citados no seio de uma comissão de inquérito em relação ao facto desta comissão comunicar às embaixadas que foram preferidas aqui no Parlamento algumas acusações muito graves e dar-lhes conhecimento dessa ocorrência e até permitir, caso assim o desejem, ter uma questão... uma posição, a possibilidade de um contraditório, isso parece-me natural. Mas não, confesso que não podemos acompanhar este tom quase inquisitório em relação a estas embaixadas. Acho que... Já imaginava. A fim, e vou citar aquele que é a minha interpretação, a fim de sobre elas se poder solicitar e obter as competentes investigações e esclarecimentos. Eu devo dizer que, de facto, estas audições, a porta fechada, criaram-nos alguns problemas. Porque se toda a gente é, obviamente, livre de testemunhar, e esperamos que o tenha feito na sua plena consciência e na consciência da gravidade da situação, o que é certo é que não, a credibilidade destes testemunhos ainda não está provada. E, portanto, não podendo, ainda por cima, ainda agora é pena que eu não possa citar algumas das afirmações que foram proferidas, mas a não ser enviar a transcrição do que foi pronunciado aqui em, à porta fechada, por exemplo, este requerimento para a Embaixada dos Estados Unidos, eu serei incapaz de aprovar algo assim com estes subentendidos, dito por alguém que ainda tem muito que provar para ser credível, que entrou em profundas contradições no seu testemunho, que não deu aqui aos deputados nenhuma garantia de que o seu testemunho fosse baseado em qualquer facto. Depois, tanto quanto, e isso eu penso que se pode dizer, não é? Penso que a Comissão já tinha feito alguns pedidos, ou não sei se o ofício já seguiu ou não, pedidos de esclarecimento sobre eventuais agentes da CIA, pessoas que se vieram aqui anunciar como sendo agentes da CIA. Acho que antes de entrarmos neste género de processo, talvez fosse bom pedir pelo menos para se nos podem confirmar ou não que fulano tal fazia parte dos quadros da CIA. Dentro das limitações daquilo que eu posso referir, estar a dizer que houve envolvimento da Embaixada na realização de um atentado parece-me de uma gravidade extrema e acho que temos que ser mais cautelosos nesta matéria. Portanto, nesse sentido, nos termos em que aqui está requerido, nos termos em que isto é apresentado, não creio que o PS possa aceitar estes termos e achamos até de alguma gravidade que isto seja apresentado desta forma. Ou se reformula de alguma forma o requerimento, ou se opta por outra, optamos por uma formulação de dizer dar conhecimento às embaixadas do que for referido para que elas possam exprimir, caso assim o entendam, possam exercer o direito do contraditório, até aí poderemos acompanhar. Neste sentido, em relação ao que está aqui explanado neste requerimento, na forma como está e de alguma forma a dizer, bom, as embaixadas têm que nos prestar esclarecimento em função de uma testemunha sobre a qual nós duvidamos até da credibilidade, nós não poderemos acompanhar estes três requerimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu começava por repudiar por inteiro a qualificação de inquisitório que a Sra. Deputada usou e que é completamente inapropriado. Peço desculpa, não considero, aliás, que seja uma expressão sequer madura para usar numa comissão que é de inquérito. Isto é uma comissão de inquérito, não é uma comissão para conversarmos, não é uma conversa de café. O que nós estamos aqui a fazer é um inquérito parlamentar. E, portanto, os procedimentos que nós fazemos aqui são de inquérito parlamentar. Se a senhora deputada considera que todo o inquérito parlamentar é inquisitório ou inquisição, isso é um problema seu e não nosso. E, portanto, queria corrigir isso. Nós estamos com este problema desde que essas audições foram feitas. E, enfim, eu sei que numa reunião em que eu não posso estar presente, se colocou, em primeiro lugar, a apreciação estes requerimentos. E a senhora deputada Isabel Neto, em nome do Partido Socialista, pediu tempo a refletir. Eu pensei que já lá vai um mês que já tinham refletido sobre isso. E, portanto, e o problema é este. Nós não podemos avançar sobre a matéria desses depoimentos sem suscitarmos sobre eles o contraditório, que é o procedimento normal em qualquer Estado de Direito, em qualquer democracia. Nós temos que suscitar sobre eles o contraditório. Bom. E só o podemos fazer, obviamente, com recurso às autoridades que têm competência, conhecimento e capacidade para o fazer. A senhora deputada referiu a credibilidade. Bah, enfim, cada um de nós tem a ideia sobre isso, não é? Mas nós não podemos negar o facto que isso foi afirmado. Eu não sei se a senhora deputada tem ideia de que os Estados Unidos, por exemplo, que tanto referiu, são um país democrático. Tem ideia disso? E que há lá inquéritos parlamentares, duríssimos, sobre algumas das matérias que aqui foram feitas. O Iran Gate, sabia?
O Iran contra Gates sabia. O October Surprise sabia. Pronto. São, quer dizer, nós não podemos ter dores, não é, sobre regimes que são mais democráticos e onde as pessoas se colocam frontalmente as questões sem se acusarem de procedimentos inquisitórios com absoluta hipocrisia. Bom, e nós temos é que beneficiar, não é, do conhecimento que têm. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os Estados Unidos da América são um país amigo de Portugal e aliado da NATO, e que o Reino Unido é a mesma coisa, e que a Alemanha também. E por isso mesmo nós temos que os colocar, não é, seriamente a par de coisas que lhes dizem respeito, não à atuação oficial deles, mas de cidadãos americanos, de cidadãos ingleses e de cidadãos alemães, até da antiga Alemanha de Leste. Portanto, enfim, nós não temos forma de averiguar isso. E, portanto, para podermos estabelecer sobre isso, é colocar as questões. E é isso que é feito. É isso que é feito. Nós temos, aliás, já decidido, não é, ouvirmos aqui uma pessoa, que foi concretamente a pessoa que estaria na tal embaixada que a senhora deputada citou, a dar as instruções ao cavalheiro que aqui nos vai fazer essas declarações. Portanto, não percebo o seu melindre e o seu escrúpulo. Bom, o que nós temos é, com absoluta lealdade, que transmitir, como está requerido, que seja feita a transcrição integral das, isso é claro no requerimento apresentado pelo CDS, do que aqui foi dito, e que se permita a essas embaixadas, através das suas autoridades, que se pronunciem sobre isso. O que eles nos vão dizer é, eu espero, a verdade. E seja, é o que eu espero, que seja a verdade. E que essa verdade não confirme as acusações que aqui foram feitas. Agora, nós só podemos fazer isso colocando essas questões. E é sobre isso que, enfim, isso é, no nosso entender, no objeto desta comissão de inquérito parlamentar, e de ir no apuramento da verdade tão fundo quanto possível, o dever que se oferece à nossa responsabilidade como membros de uma comissão de inquérito. E, portanto, é só isso. Já disse uma vez mais, o requerimento está apresentado nos termos que foi, não é o que é requerido, é a matéria do requerimento, não é o meu texto que está formulado como foi formulado. A comunicação que será feita pela mesa e pela comissão será feita nos termos que a mesa e a comissão entenderem mais adequados. E, portanto, e eu já disse isso anteriormente e aqui reitero, que deverá ser tido no ato diplomático externo que esta Comissão fizer e a Assembleia, obviamente, a formulação que for adequada. Eu próprio, que estivesse naquele lugar, saberia como é que haveria de redigir. Mas eu redigi outra coisa, que é uma proposta das diligências que têm que ser feitas, como elas depois... Agora, repito, o que aqui nos foi dito é de uma gravidade suficiente para que nós não possamos deixar de solicitar a autoridades de países que são nossos amigos, frisando essa amizade, as diligências que nos permitam concluir sobre isso, porque de facto foram feitas, a senhora deputada tem que reconhecer, imputações da maior severidade a cidadãos desses países. E nós sabemos que nesses países, às vezes, são feitos inquéritos sobre matéria desses serviços. Não podemos agora ficar incomodados sobre isso. Não sei se têm seguido recentemente o que se tem passado com a NSA. Têm seguido o que é que se tem passado com a NSA? Tem? Isso agora, passa-se agora. Não estamos a falar de há 30 anos. Passa-se agora. Portanto, não percebo porque é que nós havemos de ter embaraços, não é? Se nós procederíamos, por certo, relativamente a serviços portugueses, com base nessa base, porque é que não devemos solicitar a cooperação a autoridades estrangeiras para fazer o mesmo relativamente a serviços da sua área, tendo nessa comunicação a lisura e a correção que é indispensável por parte das entidades do Parlamento, a começar pela mesa da nossa Comissão, até à mais alta instância parlamentar, e obviamente conhecendo e reconhecendo a competência dos nossos canais diplomáticos para saber transmitir isto da forma, obviamente, adequada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais nenhuma intervenção, o Sr. Deputado Miguel de Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que o Grupo Parlamentar do PSD tinha como intenção abster-se nesta votação, mas na medida em que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro fez uma menção agora na parte final, não sobre a NSA, mas sobre a reformulação da forma como os requerimentos estão redigidos e na confiança do trabalho do Sr. Presidente, caso essa reformulação venha a ocorrer, ou seja, se for utilizada uma linguagem mais institucional e mais objetiva, nós estaríamos na disposição então de votar a favor. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Sr. Presidente, só para reafirmar, como já disse, que o sentido do requerimento apresentado pelo CDS, aliás, a solicitação da mesa, é apenas provocar uma decisão. Mas, obviamente, enfim, a comunicação terá que ser feita nos termos que a execução da diligência terá que ser feita e comunicada nos termos em que a mesa considerar mais adequado nos termos do relacionamento com entidades externas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por maioria de razão, depois as embaixadas. Portanto, a formulação, aliás, como sempre acontece em qualquer requerimento, ao Tribunal Constitucional, quer dizer, há sempre um ofício de capa ou uma diligência que comunica os atos externos que nós praticamos e, portanto, eu faço óbvia confiança no Sr. Presidente e na mesa para que ele será formulado da forma a não dar ideia de qualquer prejuízo desta comissão, que nem sequer da minha parte existe, bom, e acautelando qualquer melindre ou suscetibilidade que pudesse provocar. Muito obrigado.
Senhora Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, então vamos lá ver se a gente se entende. Nesta com reformulação, o objetivo então destes requerimentos é dar conhecimento às três embaixadas mencionadas do que foi referido aqui na Comissão de Inquérito e, no fundo, é levantar a espécie de sigilo por terem sido pronunciadas à porta fechada?
Sim, um sigilo restrito, porque justamente porque eu tenho as mais sérias dúvidas sobre isso, ou que nós podemos, não vamos divulgar. Por isso mesmo, eu, no texto do requerimento, como o Sr. Deputado haverá, apenas aflorei algumas questões e peço que fosse feita a transcrição e fosse comunicado a cada embaixada a parte que a cada um, a cidadãos ou serviços dos respectivos países, nos diz respeito, porque elas pronunciem sobre essa matéria transcrita e citada ipsis verbis. Muito obrigado. A matéria que é do interesse deles, não é? E sobre a qual nós só podemos avançar se cada uma dessas embaixadas e as autoridades desses países, na parte que diz respeito a competências das correspondentes autoridades, nos puderem ajudar. Só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Medeiros.
Seria o dar conhecimento às embaixadas só das partes transcritas onde as embaixadas e cidadãos dos países, das referidas embaixadas, foram citados.
E pedir-lhes que, relativamente a essas informações, não é? Todos nós recordamos, enfim,
se caso desejem exercer o seu direito contraditório.
Exatamente. Agora, só para concluir, enquanto o Sr. Deputado, eu já depois de ter formulado o requerimento, foi-me informado, aliás, de que a transcrição desse depoimento já está feita, e, portanto, coisa que eu não sabia quando o formulei. Mas, digamos, a seleção desses certos pode ser feita, aliás, por nós, enfim, eu faço confiança na mesa para que o faça, com os serviços, mas nós podemos verificar o que é selecionado para ser enviado a cada embaixada, porque diz respeito ou a serviços ou cidadãos desses países, e, portanto, é matéria relativamente à qual nós só podemos avançar com a colaboração dessas entidades. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bom, a questão aqui é assim, nós não vamos votar em função de reformulações que não conhecemos. Portanto, das duas, uma, ou suspendemos e há uma reformulação e depois votamos um texto em concreto, ou então esta votação segue e o PS mantém a sua posição.
Sr. Deputado Ribeiro e Castro, aceita esta sugestão?
Não, eu prefiro que siga a votação, porque eu acho que nós não vamos conseguir avançar sobre essa matéria. E a questão da redação não é a questão do nosso requerimento, é a questão da formulação do pedido concreto, que só vale a pena ser feito depois de ser aprovada a diligência. Senão não vamos sair e andamos a perder tempo desde junho ou julho, desde a audição. Estamos em novembro.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais nenhuma questão, colocava à votação os três requerimentos, no fundo são iguais. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Não é o caso. Portanto, o requerimento ficou. Os três requerimentos foram aprovados, sendo que ficará, portanto, o responsável dos três requerimentos e os senhores deputados deixaram à mesa da comissão liberdade para poder redigir da melhor forma e com as instruções da comissão o próprio requerimento, devendo ter um cuidado.
Eu reitero a expressão dos meus colegas, não é liberdade, é confiança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu colocava à votação as duas atas que temos, que são uma preciosidade, que já andam aqui há algum tempo, que era a ata de 9 de maio de 2013, da 17ª reunião, e da audição do Sr. Carlos Manuel T. Miranda Gonçalves.
São três,
né? São três, falta aqui uma.
Aqui a última.
E colocava também à votação. A votação da ata dos senhores professores do Instituto de Medicina Legal de Coimbra e também a ata de 14 de maio de 2013 da 18ª reunião da audição do senhor Vítor Manuel Lopes Pereira, sendo que foi acolhido pelos serviços a sugestão da comissão de passar a colocar senhor deputado em vez de só senhor ou senhora. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Senhores deputados, não tenho mais nada. Se os senhores deputados têm alguma questão a colocar, senhora deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sobre a designação do senhor deputado, desculpe, foi isso que votámos ou não?
Não, fizemos a sugestão, disse que ia aceitar, entretanto, penso que se for possível, coloca. Se não for, paciência.
Ah, se for possível, está bem, então está bem.
Nada do outro mundo, nem a ata ficará desvirtuada. Muito obrigado aos senhores deputados. Muito boa tarde. Então, muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Dava por concluída a reunião. Muito obrigado.